Quando a gente pensa em compliance, a gente pensa em programas dentro de organizações. As organizações são feitas de pessoas. São as pessoas que fazem ou deixam de fazer qualquer coisa. Não, a empresa é uma criação jurídica, né? Uma criação do nosso pensamento. Porque na prática o que tem são as pessoas. Então, se a gente não gosta de gente, a gente pode ter um programa lindo de compliance que não vai ser efetivo. Então, para o programa ser efetivo, eu preciso pensar que ele é feito por pessoas e para pessoas.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, Compliance da Vida Real. Um tema que vira e mexe a gente menciona por aqui, a gente usa essa expressão, é comum falar sobre isso aqui no LecCast, porque no final do dia a missão é trazer para você sempre aquilo que realmente acontece dentro das organizações, trazer exemplos, trazer pessoas que vivem esse dia a dia e que podem efetivamente te ajudar a desenvolver melhor a sua atividade, tirar as suas dúvidas e fazer com que realmente valha a pena dedicar esta uma hora, 40 minutos, 50 minutos, enfim, aos episódios do LecCast para que seja realmente producente para você. Meu recado de hoje, muito rápido, é para dizer que a Lec November continua com todas as forças, mas apenas nesta semana. Sim, esta última semana dos descontos da Lec, se você ainda não se inscreveu no curso que pretende fazer em 2025, corra aqui, o link está aqui no chat do YouTube, estará também na descrição do episódio depois, estará também na descrição do episódio no LinkedIn e você poderá acessar. Mas o que acontece é que realmente estes descontos de 20% nos cursos de formação executiva terminam agora no final desta semana e também, algo importante, o MBA em Compliance da Lec está praticamente com as inscrições esgotadas, mas as últimas vagas estarão disponíveis na Lec November até o final da semana ou até que as vagas se esgotem. Esta condição super especial disponível por lá, ela vai se encerrar. Então, se você está pensando, está em dúvida, corra, não perca, não deixe para depois. Clique neste link aí que eu deixei no chat, lec.com.br/lec-november, e dessa maneira você vai acessar os descontos. Ao se inscrever ainda neste mês, você ganha de presente um curso do Lodge, do Lec On Demand, completamente de graça, quer dizer, um brinde mesmo, um bônus que nós estamos dando, e você pode escolher aquele curso que mais te interessa dentre os cursos disponíveis no Lec On Demand. Lembrando também que quem se inscreve na Lec November também pode encontrar um dos cupons que tem espalhados aí pelas nossas mídias, nós damos as dicas, e aí se você encontra desse cupom, esse tesouro surpresa, confere a você um desconto de 50% para fazer um curso. Então é muito especial, não perca esta oportunidade. Bom, turma, quero dar boa noite para quem já está aqui conosco, o Pedro chegou, Giovanni está por aqui também, a Bruna está dando boa noite. Legal, pessoal, obrigado pela audiência. Estamos aqui sempre às terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. E você pode deixar o seu like para ajudar a Lec a levar este conteúdo mais longe agora mesmo. E, é claro, se estiver nos ouvindo gravado depois pela mídia de áudio, você pode avaliar o LecCast aí no Spotify ou na sua mídia de áudio favorita. Bora pro papo? Quem está conosco aqui hoje é a Patrícia Godoy Oliveira, que é professora, palestrante, uma profissional que sabe demais sobre compliance e que vai poder me ajudar muito aqui com estas dúvidas da vida real. Pati, seja muito bem-vinda ao LecCast, é um prazer te receber aqui hoje.
Olá, tudo bom, Márcio? E que legal ver os comentários aqui que já estão chegando, tem gente aí que tem alguns vieses positivos ao meu favor, já trabalhou comigo, então eu fico muito feliz também que vocês estejam por aqui.
Paty, obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, é um prazer enorme falar sempre, é um prazer falar com você e acho muito legal que você possa compartilhar um pouco da sua vivência em compliance com a nossa audiência. Para quem ainda não te conhece, eu queria te pedir a gentileza de contar um pouquinho dessa sua jornada, quem é você e por onde você passou, o que você já fez em compliance até chegar aqui.
Olha, tem história, viu? Mas em primeiro lugar, deixa até me justificar aqui, onde eu estou aqui. Eu estou no meio de uma viagem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas por isso que vocês estão vendo aqui, eu estou no meu quarto de hotel, então eu fiz questão de ter uma cama arrumadinha para ficar bonitinho aqui na foto. Mas, gente, isso é tudo porque eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com vocês e poder compartilhar um pouco do que eu já vivi, porque, assim, foram tantas emoções que não, assim, não há...
Já que você já deu esse spoiler inicial que você está em Nova York, vamos inverter o jogo, vai. Vamos já contar até o fim o que, que você foi fazer aí. O que, que você está em Nova York? Conta para a turma.
Então, tá bom. Eu vim para o lançamento de um livro, O Empreendedoras da Lei, Estados Unidos, que é um livro de artigos, é um livro com artigos de mulheres advogadas que tenham alguma relação com os Estados Unidos. E cada uma escreveu ou sobre temas técnicos ou sobre vida profissional. No meu caso, eu escrevi sobre chegar aos 50 anos. Como foi essa minha vida profissional e pessoal até aqui, e o que serão dos próximos 50. Então, assim, muito feliz com esse artigo que vem num ano que está sendo, assim, um ano incrível. Mas vamos lá, eu não cheguei a me apresentar, né? Então,
claro,
vamos lá.
Enquanto você se apresenta, eu estou deixando aqui no chat do YouTube também, pessoal, estará na descrição do episódio o link para o livro que a Paty acabou de mencionar. Se você quer saber mais sobre ele, está aí o link no chat. Diga lá, Paty, quem é você?
Então, vamos lá. Primeiro lugar, eu sou uma mulher branca, estou aqui com uma roupa colorida e uma blusa preta por baixo, e estou muito feliz de estar aqui. Bom, minha experiência profissional, eu comecei como advogada, eu acho que também tem uma história para chegar lá, né, como que eu escolhi a profissão. Então, eu nasci em 1974, no meio da ditadura militar. Eu acho que é especialmente importante a gente falar sobre isso, né, hoje em dia. E essa sede por justiça, por liberdades individuais, por sistema democrático é que me fez estudar direito. E sou Legal. Muito feliz com essa escolha. E aí, bom, comecei como advogada e vim para os Estados Unidos para fazer mestrado na Universidade de Chicago, voltei para o Brasil e um dos meus clientes me chamou para cuidar do jurídico interno. Isso era a Marítima Seguros, que hoje nem existe mais, muita gente não vai saber, mas era uma empresa que era enorme, concorrente da Porto Seguro na época. Então, fazia seguros de todos os ramos que vocês possam imaginar, inclusive saúde e tal, foi uma experiência super interessante. Fiquei lá 4 anos, tive meu filho, que está hoje com 17 anos, saí de lá, mudei para uma empresa americana, para a Assurant, que era uma empresa de que também seguradora. Depois saí da Assurant e fui para a Ace, que hoje em dia se chama Chubb, também seguradora, e depois para a Aon. Aon é a corretora de seguros e resseguros, que é a intermediária, não é a seguradora. E da Aon, foi na Aon que eu comecei a lidar com compliance mais especificamente. Antes eu fazia um pouco de tudo, cuidava de jurídico, né? Mas na Aon eu tive mais oportunidade de lidar com compliance, porque eu era responsável também pelo compliance no Brasil. E foi justamente, eu entrei na Aon em 2012, a Lava Jato começou em 2014, a Lava Jato deu um boom, né, no compliance, apesar de compliance ter muito mais do que só anticorrupção. Mas, de fato, eu vinha na empresa vendo uma oportunidade já de falar mais sobre cultura de integridade, sobre fazer o certo, promover, né, essa consciência do que é o certo a se fazer. E, ao mesmo tempo, veio a Lava Jato. Então, eu aproveitei essa onda e comecei a entrar mais a fundo em compliance. E aí, até eu comecei a escrever artigos, eu cheguei a participar de um livro com o ministro Ricardo Villas Boas Cueva, também sobre compliance, um dos primeiros livros aqui do Brasil. Depois eu também... aliás, vocês podem procurar, chama Compliance... Manual, eu não me lembro do nome exato do livro, mas depois a gente pode achar. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, que foi o coordenador do livro. E aí eu comecei a gostar, a estudar, a aparecer mais em compliance, ao mesmo tempo que a LEC foi crescendo também, né, no Brasil. Eu lembro que a LEC era pequenininha naquela época. Aliás, que ano foi a fundação, Márcio?
A LEC surgiu no final de 2012, começo de 2013.
Foi exatamente na época que eu entrei. Pois é, você vê. É. E aí, bom, até que em 2019 recebi uma proposta para ir para a Uber, para montar a estrutura regional de compliance, para sair do departamento jurídico pela primeira vez e montar o departamento regional de compliance. Que foi uma experiência incrível, fiquei 3 anos lá no meio da pandemia, imagina, numa empresa de mobilidade, né? E depois veio o Google, onde eu fiquei mais 2 anos também montando a estrutura regional de América Latina. Isso foi até final de maio desse ano, e de lá para cá o mundo está se abrindo. Estou escrevendo muito mais, estou estudando muito mais, dando mais aula. Enfim, no meu LinkedIn aí o pessoal pode ver bastante coisa do que eu tenho feito.
Paty, que história inspiradora, né? É muito legal realmente quando a gente tem essa oportunidade de ter aqui conosco alguém que viveu isso tudo que você viveu, porque não é fácil, né? Não é comum. E antes da gente entrar no papo de hoje, eu queria explorar isso um pouquinho mais com você. Sabe por quê? Eu tenho certeza que a nossa audiência fica pensando assim, mas, poxa, o que será que a Paty fez para conquistar tantas oportunidades legais assim? E de cara, assim, te ouvindo, né? Eu percebo, você teve realmente uma especialização no ramo de seguradoras, né? Você passou por muitas seguradoras. E aí você sai das seguradoras para uma gigante como a Uber, né? Na época, dava para chamar de startup, talvez, ainda? Não sei.
Não,
o nome
já era enorme.
Já tinha explodido, já era uma big tech gigante. E aí
lá,
pra Google, né? Conta pra gente, o que você atribui isso? Eu acho muito legal você falar de, pô, eu escrevi artigos, eu incentivo as pessoas a escrever, eu incentivo as pessoas a se conectar com os grandes players do mercado. É o que a gente faz, né, no final. Pô, vá ao congresso, aperte a mão das pessoas, conheça, né, quem realmente toca o compliance no país. E isso é um dos caminhos. O que você pode falar mais sobre isso?
Eu acho que isso que você falou é precioso, né? Você se cercar de gente que conhece, porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que no compliance, em especial no compliance, a gente é super colaborativo, né? Um fala com o outro, a gente troca experiência, a gente adora quando um copia a iniciativa que o outro inventou. A gente adora isso, porque cada um vai copiando e crescendo e fazendo mais. E realmente, na minha vida, eu acho que o que eu posso dizer não foi tudo tão planejado assim. Tem muita gente que acha, né, que eu fiz um planejamento de carreira daqueles próximos 5 anos, próximos 10 anos.
Nada
não,
disso.
Nada disso. No meu caso, não foi. No meu caso, foi cada vez apostando mais naquilo que eu gostava e que eu via que as pessoas que tinham uma necessidade. Então, sabe aquela história do Ikigai? Você já ouviu falar do Ikigai,
sim,
né?
Que é maravilhoso.
O que eu gosto de fazer, como é que é? O que eu gosto de fazer.
O que eu gosto de fazer, o que tem procura, o que vale dinheiro, né? O que as pessoas pagariam por isso.
O que as pessoas pagariam por fazer.
São,
exatamente.
São quatro, né?
São quatro,
mas é isso, é esse caminho.
Lá no meio, quando você consegue combinar todos esses fatores, lá no meio é o seu propósito. E
sim,
é justamente isso.
Conexão
quando você,
entre tudo isso, né?
Quando você acha, e não é fácil achar, e às vezes não é uma coisa só, mas quando você acha esse seu propósito, né? Para que eu vim para o mundo? Eu vim para o mundo para falar sobre o quê? Para fazer o quê? É muito difícil, a gente vai fazendo essas perguntas a vida inteira, mas o fato é, conforme você vai trabalhando, buscando o que você conhece, buscando se aprofundar, buscando oportunidades que existem, as oportunidades também vão aparecendo, né? Aquela coisa, cuidado com o que você pede para o universo, que o universo te manda. E aí cabe a você aproveitar essas oportunidades, porque não é simplesmente o universo manda e sou privilegiado, o universo mandou. Não, primeiro eu cavei, né? Eu fui atrás, eu estudei, eu me preparei, e aí quando o universo mandou, eu estava pronta. E aí eu aproveitei, eu soube identificar e aproveitei. Então eu lembro bem que quando eu recebi a proposta da Uber, eu estava enfrentando assim, um dilema enorme, porque eu fazia 15 anos que eu estava no mercado de seguros, eu conhecia muita gente, adorava as pessoas, adorava o ambiente, e aí eu falei, mas vou mudar? E eu adorava, sempre me identifiquei como advogada também, eu falei, vou sair do jurídico, né? Como vai ser isso? Mas é uma área bem parceira, prima, vai do jurídico, compliance, né?
Sim.
E o background jurídico eu acho que ajuda bastante, embora a gente tenha vários outros backgrounds em compliance, mas o fato é que foi um salto no escuro. Foi um salto no escuro. Eu ia para uma área que eu não conhecia nada, uma área que não tinha ainda muita regulamentação. Eu lembro de uma preocupação muito grande que eu tinha, que ambiente era aquele que eu ia encontrar na empresa, porque uma coisa é quando você está de fora, né? E as pessoas falam que é um ambiente ótimo, não sei o quê. Quando você entra, que você sabe. Até você entrar, você tem aquela dúvida. E na Aon eu tinha um ambiente muito maravilhoso, que eu adorava. Então, assim, eu não quero trocar algo certo por algo duvidoso, que eu corro o risco de perder muito. E você sempre vai correr o risco. Mas o fato é que eu conversei com várias pessoas, achei que valia. e aproveitei. E hoje eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz mesmo. Com todos os, aliás, todas as empresas porque eu passei, todas as posições porque eu passei, sempre tiveram algo a me ensinar. Embora algumas fossem mais difíceis que outras, o negócio é você tirar realmente o proveito para aprender, né?
Sem dúvida. Muito legal ouvir você falar isso, Paty, porque você conseguiu juntar, né, numa resposta a questão de propósito, de encontrar realmente aquilo que te faz sentido, aquilo que você quer para a tua vida, e ao mesmo tempo assumir riscos, né? Eu gostei muito que você falou, foi um salto no escuro, mas você tomou risco. E no final, é muitas vezes nos riscos que existem as oportunidades também de se mudar. E sabe o que isso veio à minha cabeça? Eu não sei se você já viu o maravilhoso professor Clóvis de Barros Filho falando sobre escolhas. Você já viu ele falando disso?
Adoro,
ele fala, ele fala assim, a gente faz escolhas o tempo todo na vida. E a gente tem uma falsa sensação de que quando as coisas não dão certo, a culpa é nossa porque a gente escolheu um caminho errado. E a gente só consegue ver o lado ruim daquele caminho que a gente escolheu. Mas se a gente tivesse escolhido outro caminho, não quer dizer que no outro caminho só teriam coisas boas. Teriam os problemas, não os que você vive hoje, mas os problemas daquela outra escolha, né? E realmente é por aí, né? Não existe a escolha certa sempre, existe a vida. E a vida é feita de escolhas e você segue as escolhas, às vezes acerta, às vezes erra, e o mais importante é você seguir adiante, né? Então, desde já, falando de compliance da vida real, a gente começa com essa bela história, né? No final, de ter tomado o risco que deu certo, que você foi adiante. Para a gente entrar no papo do objeto central aqui do compliance da vida real, algo que muito se fala hoje em dia é justamente sobre a questão de humanizar o compliance, né? De você realmente conseguir equilibrar a necessidade de seguir norma, de ter uma política clara de cumprimento, você ter uma parte burocrática do compliance importante cumprida, mas ao mesmo tempo não esquecer que são pessoas que estão ali, que existe uma abordagem humanizada importante por trás. O que você pode falar sobre isso? Por que você acha que isso é importante no compliance da vida real?
Bom, eu acho que quem não gosta de gente não deveria trabalhar em compliance, para começar. Porque assim, tudo, em qualquer lugar, qualquer organização que a gente está, quando a gente pensa em compliance, a gente pensa em programas dentro de organizações. As organizações são feitas de pessoas. São as pessoas que fazem ou deixam de fazer qualquer coisa. Não, a empresa é uma criação jurídica, né? Uma criação do nosso pensamento. Porque na prática o que tem são as pessoas. Então, se a gente não gosta de gente, a gente pode ter um programa lindo de compliance, que vai ser aquele check the box, que a gente vai ticando todos os 10 princípios lá que as aulas da LEC tanto nos ensinam, que não vai ser efetivo. Então, para o programa ser efetivo, eu preciso pensar que ele é feito por pessoas e para pessoas. Para pessoas, é só você parar para pensar assim, eu quero gerar um comportamento. Eu quero um comportamento, por exemplo, de a pessoa não dar propina para government official, né? A gente fala muito em empresa americana, que é a maior preocupação sempre, corrupção de agente público. Embora exista corrupção privada também, mas corrupção de agente público é sempre o mais grave. A gente quer causar gerar um comportamento de não dar dinheiro para oficial de governo. A gente quer gerar um comportamento de não dar dinheiro para pessoas que tomam decisões. Que a decisão não seja baseada ali no dinheiro sujo por trás dos panos. A gente quer gerar esse comportamento. Como é que a gente vai gerar esse comportamento se a gente não entender como funciona o processo decisório das pessoas? Aquela pessoa que está ali, aquele agente de vendas que está ali, e que vai ter o relacionamento com o terceiro, seja quem for, é uma pessoa. É uma pessoa com dor de barriga de vez em quando, é uma pessoa que tem as suas próprias necessidades antes das necessidades da empresa, que pensa muitas vezes conscientemente ou inconscientemente nos seus próprios interesses antes dos interesses da empresa. Isso eu não tô criticando nada, estou simplesmente colocando algo que a gente deve partir da premissa, porque a gente também é assim, a gente é ser humano. Se a gente é ser humano, né? A gente age dessa forma. Então, a gente precisa pensar como funciona o processo decisório das pessoas e aí entender que essas coisas acontecem, que acontecem os vieses, por exemplo, das pessoas, as falhas de comunicação, os problemas, às vezes, em que eu tomo uma decisão, mesmo sabendo que a decisão é contrária ao meu interesse. E quer ver? Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu gosto de doce. adoro doce, mas sei que se eu comer muito doce eu vou engordar. Eu não quero engordar. Então, tô perfeito, eu não como doce. É assim que funciona todo dia? Não.
Infelizmente.
Tem dias que eu quero meu doce. Algumas vezes no dia, inclusive. Então, o fato de eu comer o doce não quer dizer que eu sou antiética. Isso vale para as coisas para as ações gerais de compliance, de políticas de compliance que a gente pensa também. Às vezes as pessoas tomam decisão num contexto que faz com que ela tome uma decisão errada. Se eu não entender isso, eu nunca vou conseguir causar o impacto que eu quero causar de mudar comportamento, ou mudar ou direcionar comportamento para fazer o certo. Então, o humanizar quer dizer isso, na verdade. Só reconhecer que são pessoas que estão lá e que estão aqui, porque o compliance também é feito de gente e a gente também erra.
É, sem dúvida, né? Eu acho que esse é um belo ponto de partida. A gente realmente não pode de se distanciar das pessoas que você pretende liderar. Enfim, essas pessoas que você quer que tenham uma determinada conduta precisam enxergar em você uma pessoa assim como elas, que é falível, que tem coisas boas e coisas ruins, mas que está ali todos os dias lutando por um objetivo comum, que é, no final do dia, a longevidade da empresa, enfim, a continuidade daquele negócio que todos dependem e que querem ver, né, prosperar. E aí, você mencionou muito brevemente na sua resposta um ponto que eu queria explorar um pouco mais, que é justamente o ponto da comunicação. Eu, de uns tempos para cá, na função que eu exerço hoje na LEC, consigo perceber ainda com ainda mais clareza a importância da comunicação, né? Como isso realmente é fundamental, seja para que as pessoas entendam o que elas estão fazendo, para que exista realmente uma motivação clara naquilo que é entregue, que tenha realmente resultados alinhados com a expectativa. Afinal de contas, isso costuma ter muito barulho nessas comunicações. Você pede A, a pessoa entende B, te entrega C, e a coisa realmente não caminha pelo melhor rumo. E eu queria ouvir mais você sobre comunicação. O que você acha que na vida real, aí, no dia a dia, realmente importa a gente se desenvolver do ponto de vista de comunicação?
Bom, eu acho que comunicação não é nem só para compliance, né? É para qualquer coisa na vida. Porque cada um de nós é único, né? E a gente, para a gente agir em sociedade, né? Viver na sociedade, a gente precisa comunicar os nossos desejos, né? As nossas vontades. Já começa pelo bebê, quando chora, que quer mamar, né? Então, eu acho que vale a gente pensar um pouquinho na comunicação, no instituto mesmo da comunicação, o que pode dar errado no meio. Então, imagina uma pessoa aqui falando, né, uma cabecinha aqui com a boca falando, aí um monte de coisa que acontece aqui no meio e a outra pessoa aqui recebendo. Então, o emissor da mensagem, o receptor da mensagem. Nesse meio do caminho, entre o que o emissor soltou e o que o receptor recebeu, tanta coisa, e que se chama, isso se chama de ruídos da comunicação, né? E são ruídos de várias naturezas. Então, quer ver? Eu listei alguns aqui só para a gente, para eu não esquecer. Ruídos físicos mesmo, técnicos. Então, aquelas situações, aqueles barulhos, por exemplo, se eu estivesse aqui num ambiente cheio de barulho, por que eu escolhi não estar no meu quarto e não estar lá no hall do hotel aqui onde eu estou? Porque lá tinha barulho, isso ia atrapalhar a comunicação. Pode atrapalhar de várias formas, mas no mínimo a pessoa que está ouvindo vai se sentir desconfortável com aquele barulho. Então, né, é uma questão física. E dentro dessa física também tem as técnicas. Aqui, se a internet estivesse falhando, né? Então, isso também seria uma outra barreira da comunicação, o ruído da comunicação. Mas a gente também tem ruídos da comunicação fisiológicos. E aí, voltando naquele exemplo de pessoas, né, que vão ouvir, que tem dor de barriga, tem cólica, tem, enfim, as mais variadas situações no corpo da pessoa que fazem com que ela não absorva a mensagem. Ela pode não estar bem. Ela pode, e muitas das vezes, gente, é só isso, basta a gente prestar atenção nessas pequenas coisas para a gente entender que o outro não vai entender tudo que eu quero falar, porque não é o momento, né? A pessoa está passando mal, enfim. Aí tem os ruídos que eu chamo de semânticos, que é significado mesmo das palavras. Às vezes, se eu uso muito jargão jurídico, por exemplo, as pessoas que estão ouvindo podem não saber o que eu quero dizer. Às vezes, entre advogados mesmo, agora eu lembrei da minha professora de português do primeiro ano da faculdade, que falava: as palavras precisam ser unívocas, vocês precisam usar palavras unívocas, né, que tenham um significado só. mas é importante que o outro também saiba esse significado, senão nunca vai aprender a sua mensagem. Aí, por último, que eu acho que são as barreiras maiores que tem, são os ruídos psicológicos. São questões, barreiras ali, mentais ou emocionais, que fazem com que a pessoa perceba a mensagem de uma maneira completamente diferente daquilo que você passou, que o emissor passou. Então, tudo isso, e mais um pouco, eles têm alguns aqui, né? Mas a gente precisa pensar que quando a gente se comunica, tudo isso acontece. Então, a gente precisa se comunicar de várias formas, pensar que cada pessoa absorve melhor de um jeito. Tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de ver vídeo, tem gente que gosta mais de ouvir podcast. Cada um vai receber a mensagem de um jeito. Por isso que eu acho que a comunicação no compliance, né, a gente precisa explorar essas várias formas de comunicação para a gente conseguir fazer a nossa mensagem chegar da melhor maneira possível.
Eu acho que você tem toda a razão. E você tocou num ponto que eu escuto muito, assim, quando eu tenho a oportunidade de conversar com nossos alunos, ou mesmo com profissionais mais experientes, mesmo a turma do Compliance Mastermind, né? Hoje, nos últimos encontros do Compliance Mastermind da LEC, é um grupo, para quem não sabe do que eu estou falando, um grupo de executivos assim, de alto escalão, que realmente estão no topo, caminhando para o topo de carreira, existe uma demanda muito grande por falar de emoção, por falar de equilíbrio emocional, inteligência emocional, por falar de saúde mental, porque realmente você acaba ficando exposto a ambientes de tensão, muitas vezes, a conversas difíceis, né? A reuniões de diretoria, conselho, enfim, lugares onde essa comunicação é extremamente importante e que essa emoção que você mencionou, que pode ser uma das barreiras, né, para boa comunicação, essa emoção acaba aflorando, né? O que você acha disso, assim? O que você pode dizer para quem talvez tenha menos experiência e se sinta, de repente, acuado em momentos como esse? Ou que tenha uma predisposição, por exemplo, a se ofender, né, diante de alguma reclamação ou diante de alguma... uma conversa mais dura, como lidar com essas emoções nos momentos de tensão, Paty?
Super difícil, né? Porque você, se você é o recebedor, né, da comunicação ali que te causou algum desconforto, você já está numa situação ruim, né? Porque você já está afetado por aquilo. Se você é o líder que está comunicando alguma coisa, você tem que tomar muito mais atenção, prestar muito mais atenção, porque as pessoas vão perceber o que você fala de uma maneira diferente. E todo mundo erra. Eu acho que uma das coisas que, lá no começo, que eu queria ter falado, mas eu falei, eu vou ter uma oportunidade de novo, é agora. É o auto-perdão. É a gente se perdoar quando a gente erra, porque a gente vai errar. Bom, no recebedor, qual que é a dica para o recebedor que se sentiu mal com alguma coisa? Primeira coisa, não reaja na hora. Na maioria das vezes, aquela reação, aquela... gut reaction, né? Que é aquela que vem do estômago, essa comunicação, ela é uma comunicação que não é efetiva, porque eu, como me senti ofendida, eu vou normalmente gerar uma ofensa para o outro, e o outro pode não ter tido a intenção. Então, melhor coisa é respirar. Depois que você respirou, tenta achar uma situação em que esteja só você e a outra pessoa. Isso eu estou falando, claro, vão ter situações e situações. Tem situações em que a outra pessoa quer causar um dano mesmo, não se preocupe em causar dano, aí é outra história. Mas no mundo normal, né, na situação normal, as pessoas vão falando e não vão percebendo as coisas que falam. Então, tenta achar uma situação em que você esteja sozinha com a pessoa e aí você fala assim. Isso eu posso falar porque eu já testei, tá? Funciona. Você fala assim, olha, na reunião você falou isso, e o impacto que você gerou em mim, que eu tive, foi esse. Para por aí, ouve, deixa a pessoa assimilar o que você falou. E você fica olhando, se a pessoa tá com aquela cara que tá refletindo, tá funcionando. Se ela ainda não tá com aquela cara que tá refletindo, se ela tá só reagindo, ela fala assim... Eu entendi, você pode, né? Você pode insistir um pouquinho, eu entendi, mas eu só queria te falar que eu me senti assim. Eu entendo, talvez que não tenha sido a sua intenção, mas eu me senti desse jeito. E talvez se essa não era a sua intenção, talvez você pudesse ter falado dessa forma. O importante é assim, a gente diferenciar, a gente ter a maturidade, que vem com o tempo também, né? Não tem jeito.
mas de diferenciar o que é feedback que a gente precisa ouvir, que vale a pena a gente ouvir, que a gente tem alguma coisa para aprender, do que é simplesmente ofensa ou pessoa que está que não está se preocupando com a comunicação quando fala, né? Eu não estou querendo justificar nenhum comportamento antiético ou ofensivo, não é nada disso, mas na maioria das vezes, pela minha experiência, a pessoa nem percebeu. E quando você fala para ela o que ela te causou, você dá uma oportunidade para ela perceber. E isso pode causar um crescimento para ela, para essa pessoa também, né? Afinal de contas, o que a gente não quer é isso, não é o que a gente quer, né? Que as pessoas se comuniquem melhor, de uma maneira mais clara, menos ofensiva, né? Uma comunicação mais respeitosa mesmo. Então, vamos tentar dar o respeito para a pessoa ao invés de desconfiar ou de partir para o ataque. É difícil.
Eu acho que você tem toda a razão. Essa coisa de não responder na hora é fundamental, né? Eu acho que é o ponto de partida. E se eu pudesse adicionar algo aqui, sabe o que eu tenho percebido? Que uma coisa que é muito interessante é... Essa de falar depois também como você se sentiu, eu acho fundamental. Tem muito a ver até com aquela história de comunicação não violenta, né? Você colocar, né, como eu me senti em relação à comunicação que foi feita. Mas uma coisa que eu tenho percebido que funciona muito bem nessas horas é você parafrasear o que foi dito da forma que você compreendeu. Porque, às vezes, dito da sua boca, a pessoa fala, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Porque da forma que ela coloca é super ofensivo, mas para ela não. E aí você fala, então o que está querendo dizer que o que você quer é isso, assim, assado? E aí ouvindo de você, ela fala, não, peraí, não é bem assim, né? Não estou destruindo tudo que foi feito, não é isso. Então vamos de novo, porque não te entendi direito. E muitas vezes isso cura, assim, alguns ruídos mais simples, né, de comunicação. Mas claro, naqueles momentos que a pessoa quer só te ofender, aí o melhor é você seguir outro rumo e deixar isso para depois, porque realmente é perda de tempo, né, Paty?
Mas super importante isso que você falou, porque acho que a primeira das estratégias para diminuir ruído na comunicação mesmo é você, quando você ouve alguma coisa que você acha estranho, você coloca nas suas palavras e pergunta, foi isso que você quis dizer? Perfeito.
É bom, né? Nada que meus cabelos brancos não tenham me ensinado. Não que eu tenha sido assim sempre, tá? Eu confesso minha incompetência nesse aspecto quando eu era mais jovem. Eu realmente não era a pessoa mais habilidosa nesse assunto. E obviamente, né? Quer dizer, falando de comunicação, o rumo que eu queria levar a conversa aqui é para o rumo da construção de relacionamentos. Quando a gente se comunica bem, a gente estabelece bons vínculos e, nessa medida, a gente consegue se relacionar bem com os outros setores, com as pessoas da empresa. Como você falou, compliance é sobre pessoas e a gente consegue estreitar as relações, né? Eu lembro de uma frase que se dizia nas escolas de direito, que falava, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você consegue compreender. Isso em compliance não vale, né? Em direito, a gente tinha essas conversas lá atrás. Compliance não vale e nem vai ser útil nessa medida, né? Quer dizer, se você tiver uma postura com mais, dificilmente você vai conquistar as pessoas ao seu redor. Qual a importância disso, Paty? A gente criar relacionamentos total importantes?
Não, total, porque se você, numa empresa, a gente, né, do compliance é uma área de suporte. Então, acho que a gente primeiro precisa partir desse pressuposto. Como área, e como jurídico também, né? A gente é área de suporte. Como área de suporte, a gente não está no business principal da empresa. A gente facilita, a gente ajuda, a gente viabiliza o objetivo principal da empresa, né? Então, a gente tem que se colocar, eu acho que nesse lugar. É um lugar de eu quero ajudar. Eu quero realmente poder ajudar a empresa a crescer de maneira sustentável, com uma boa reputação e etc. Então, tudo começa com construir relacionamentos importantes com as pessoas das áreas de negócio. Se a gente não constrói esses relacionamentos, se a pessoa não confia na gente, a gente não vai conseguir nada, porque a gente precisa que eles façam. É aquela história, o compliance, eu acho que age de alguma forma como líder, qualquer um do compliance age de alguma forma como líder na sua organização, independente do cargo, porque a diferença entre o líder e o liderado, né, é que o liderado é aquele que faz as coisas, que faz o trabalho. O trabalho do líder é um pouco diferente, que é fazer com que o seu time consiga entregar, consiga fazer o trabalho. Se a gente olha o compliance também como por essa perspectiva de influência, a gente quer influenciar as pessoas de negócio a agirem de acordo com as políticas. Então, a gente precisa partir desse pressuposto que a gente precisa dessas pessoas. Se a gente precisa deles, eles precisam poder confiar na gente. Então, acho que a primeira coisa é conversar, é gastar um tempo construindo esses relacionamentos, mostrando interesse genuíno no que a pessoa faz. Não dá para a gente querer impor regra se a gente não entende a realidade do outro. Então, só o vendedor que está lá participando de licitação pública, por exemplo, indo nas reuniões com os órgãos públicos, só ele sabe o que é a pressão que é estar nessa situação. Eu não sei. Ele tem pressão, né, a espada na cabeça do pessoal de vendas, ele tem meta a cumprir. Então, se a gente não mostra o interesse genuíno em entender o que ele faz, como é que ele vai confiar na gente? Então, demonstrar interesse genuíno, ouvir o que ele tem a dizer. E aí não é ouvir já imaginando o que você vai responder, porque também isso é outra coisa que a gente aprende na vida. Graças a Deus a gente tem, né, enquanto a gente está vivo a gente aprende. É muito comum a gente achar que a gente sabe mais das políticas, por exemplo, de compliance, do que as outras pessoas da empresa. Então, a gente pergunta, isso vale nas investigações internas, por exemplo, quando a gente está fazendo. A gente faz as perguntas, já achando que a gente sabe o que o outro vai responder, ou já pensando no que eu vou, qual é a resposta que eu vou dar em função da resposta do outro. Só que isso não é escuta ativa, é uma escuta com interesse, investindo tempo nessa construção de relacionamento. Só que, ao mesmo tempo, não adianta você fingir que você tem interesse, porque uma das coisas que mais as pessoas percebem é gente fake. Tem fake news, tem gente fake também. Quando você finge que você está interessado no que o outro faz, ou finge que está interessado em ouvir, e na verdade não está. Então, realmente, construir esses relacionamentos cumprindo o que você promete, sendo consistente, de fato ouvindo, criando, pensando que todo mundo na empresa pode ser seu aliado. Eu quero transformar todo mundo na empresa como meu aliado. Como é que eu vou fazer isso? Você tem que fazer isso de uma maneira construtiva.
Sem dúvida. Acho que você falou em bons pontos, né, aqui, e vale a pena ressaltar. Estabelecer uma relação de confiança, eu acho que você tem aqui o ponto de partida. Não existe alguém que vá acreditar e seguir no rumo que você indica, como você falou, né? O compliance acaba liderando, indicando o caminho e eu vou acabar, se eu confio, eu confio, eu falo, não, realmente o que está sendo dito faz sentido, é o melhor caminho. Se eu duvido, você já perdeu, né? Se a pessoa não tem realmente, se ela já fica com o pé atrás, você já perdeu ela ali. E o caminho para essa conquista dessa confiança passa, sem dúvida nenhuma, por demonstrar um interesse genuíno, por ouvir. A gente falou de comunicação. Comunicação não é só falar, né? Comunicação não. Também é você tendo a postura de realmente ter uma escuta ativa e poder realmente compreender as pessoas. Essa coisa de perguntar para responder ao invés de perguntar para entender é talvez um dos principais problemas que a gente enfrenta quando o assunto é difícil. As pessoas realmente não querem aceitar uma outra visão, não existe abertura para isso. Eu já tenho minha convicção, a pessoa tem a convicção dela, eu fico tentando impor a minha, ao invés de, quem sabe, considerar que por algum acaso eu posso estar errado. E a gente vai estar errado em muitas situações, então não existe rumo que ignore, né, a posição do outro lado. O Laércio está aqui conosco fazendo uma pergunta, eu acho que vale a pena esclarecer. Ele diz assim, como assim compliance não faz parte do negócio, do business do negócio? Hoje em dia, compliance é estratégico. Eu entendi errado essa colocação. É estratégico, mas explica ótimo. Melhor por que é uma área de suporte, Paulo.
Ótima pergunta, obrigada pela pergunta, porque eu me comuniquei errado aí. Quando eu falo que a gente não é parte do negócio, eu estou falando na ideia das três linhas de defesa, né, que foi um conceito criado, criado aqui nos Estados Unidos, até falando de primeira linha de defesa é quem está no business do dia a dia, da operação do negócio, segunda linha de defesa, compliance, terceira linha de defesa, auditoria. E essas três linhas de defesa, elas se definem pela autonomia e pelo distanciamento em relação a gestão da empresa, do dia a dia da empresa. Isso não quer dizer que não seja estratégico. Imagina, um departamento de auditoria é completamente estratégico para uma empresa de capital aberto, por exemplo. Imagina, a auditoria interna tem uma função
essencial. Então, é estratégico, sim. Compliance, da mesma forma, é estratégico. Está um pouco mais distante no sentido de a gente precisa ter uma certa autonomia em compliance para a gente conseguir ser efetivo. Então, entender que não é a gente tomando a decisão. A gente toma as nossas decisões em compliance baseado no que a gente analisa das decisões e dos comportamentos que são gerados no negócio. E a gente quer que o negócio haja de acordo com as políticas. Porque é como se separa, como se estrutura a organização, né? A governança. Você tem que ter essa segregação de funções justamente para você ter uma governança maior para a sustentabilidade do negócio. Mas é totalmente estratégico, sim. E eu gosto de dizer que a gente é parte, né, do problema e da solução. Mas uma das coisas que eu queria, que faltou mencionar aqui, faltou insistir um pouco, eu acho, foi a questão das emoções, né? Que você perguntou isso e eu acabei indo por outra linha. Mas a questão das emoções. Cada vez mais, graças a Deus, a gente tem mais espaço nas empresas para falar sobre as vulnerabilidades, sobre as nossas vulnerabilidades. Porque muito tempo atrás, quando eu comecei a minha carreira, nossa senhora, eu não podia falar sobre as minhas vulnerabilidades. Eu, ainda mulher, era comum eu ser a única mulher na sala. Eu lembro, na primeira empresa em que eu atuei, na reunião de diretoria, eram 30 pessoas, tinha eu e mais uma outra mulher, e a outra mulher tinha assim, quase o dobro da minha idade. Eu era a pessoa mais nova na reunião. Então, eu tinha que criar aquela casca, porque eu achava que essa casca ia me proteger, fazer com que as pessoas me respeitassem e tal, e não é essa casca que faz a diferença. Graças a Deus o mundo mudou e a gente pode falar sobre as nossas vulnerabilidades, sobre quando a gente não está bem também. A gente tem que saber reconhecer, porque do mesmo jeito que a empresa... o contexto vai mudando ao longo do tempo, nós também vamos mudando. E tem situações em que a gente, por qualquer motivo ali, não está conseguindo fazer as coisas, não está conseguindo ser efetivo. Então, é melhor a gente reconhecer e falar, deixa eu começar de outro jeito, deixa eu externar. E o mais incrível que eu vejo é que quando a gente pede ajuda, a gente fala, olha, hoje eu não estou bem, eu acho melhor a gente não decidir esse assunto nessa reunião aqui hoje, porque eu não estou bem. Aí as pessoas viram e falam, eu posso te ajudar de alguma forma? E realmente, quando você pede ajuda, as pessoas querem ajudar. Então, ao mesmo tempo que você fala sobre as suas emoções se abrindo, né, se expondo, você ganha mais confiança. Então, a autenticidade e falar sobre as vulnerabilidades é super bom para construir relacionamentos de confiança também.
Sabe que eu cheguei numa fase da vida, Paty, que eu não só acho que tem espaço para falar de vulnerabilidade, como me agrada. Eu não sei por quê, mas eu tenho uma certa satisfação em confessar incompetências. Eu me sinto bem. É verdade. Sabe por quê? Do passado, acho que quando a gente é jovem, você quer mostrar que você sabe tudo, você resolve tudo. Eu tenho a maior satisfação em falar, eu não tenho condições de opinar sobre um assunto. Por quê? Porque eu não tenho elemento suficiente para opinar. Nada do que eu disser aqui vai ser além da obviedade. Eu não tenho como contribuir sobre esse assunto. Eu prefiro não opinar. Ou quando... assim, claro, tem coisas que eu devo saber na posição que eu ocupo. Mas tem algumas coisas que não faz parte do escopo, né? Então, isso aqui eu sou ruim nisso. Isso aqui eu prefiro não fazer, se eu puder não fazer. Porque o resultado que eu vou alcançar não é bom o bastante. E outro dia eu vi até o Joel Jota se referindo a uma frase que possivelmente não é dele. Eu acredito que não é dele. Mas que no final diz algo como, pega o que você é bom e se torna excelente, se desenvolva naquilo que você realmente sabe que você faz melhor do que todo mundo, ou muito bem feito, e leva esse bom para o excelente. Porque você pegar aquilo que você é horroroso e se desenvolver, você vai se tornar medíocre. Você vai sair do horroroso e vai para o medíocre. Será que não é melhor você conseguir identificar qual é a sua habilidade verdadeira e fazer aquilo explodir? Eu tenho que concordar, porque eu acho que sim. E a parte da autenticidade volta para a história da confiança. Porque se você não for autêntico, autêntico e realmente demonstrar a verdade dentro de você, é claro, não confunda. Ser autêntico não é ser egocêntrico. Eu falo o que eu quiser, porque todo mundo vai ter que ouvir, porque essa é a minha verdade e você joga no meio da mesa. Isso é egocentrismo. Isso não te ajuda. Mas você ser fiel à sua verdade, você ter realmente um compromisso com aquilo que é verdadeiro dentro de você, É assim que as pessoas vão realmente estabelecer um elo legítimo. Não existe como você se conectar com alguém que é falso, como você falou, como demonstra interesse de maneira fake ali, querendo só realmente os benefícios daquele elo. É por aí, né?
É por aí, sem dúvida. E você sabe que sobre o outro ponto que você falou, quanto mais a gente aprende, mais a gente reconhece e mais a gente se sente confortável em dizer que a gente não sabe, né? Outro dia eu fiz um post no LinkedIn que era justamente sobre isso. Quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei. É aquela frase, né, famosa, só sei que nada sei. E é exatamente isso. O que eu vejo, é engraçado, que tem um gráfico que faz mais ou menos assim, ó. Que é o gráfico do estúpido. Tá nos comentários lá do meu post no LinkedIn. Uma outra professora colocou lá que eu achei interessantíssimo. Quando a pessoa vai aprendendo, subindo na carreira, que no começo da carreira ela está aqui, ela não sabe nada e ela acha que ela sabe tudo. Então ela vai cada vez achando que sabe mais, mas não sabendo. Chega uma hora que ela aprende bastante a ponto de essa curva ir lá para baixo. Ela, opa, realmente eu não sei nada. Meu Deus, síndrome do impostor, eu não sei nada, socorro. É o contrário da síndrome do impostor. E aí, ao longo do tempo, conforme ela vai cada vez mais se aperfeiçoando, melhorando, ela vai entrando num equilíbrio, numa curva sustentável ali. E é justamente isso. A gente fica mais à vontade para dizer que não sabe, porque ninguém sabe tudo. E por que não a gente usar os recursos da melhor forma? Se você sabe mais sobre um assunto do que eu vou fazer o que eu sei, você vai fazer o que você sabe e a gente vai fazer em conjunto. Poxa,
É isso.
a gente atinge lugares muito melhores.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é um bom caminho para quem vive esses desafios aí no dia a dia corporativo. É realmente importante a gente conseguir reconhecer. E num passado, não muito distante, se tornou comum você poder falar coisas do tipo: eu não sei muito bem, mas eu vou verificar isso e te trago uma resposta melhor do que eu posso te dar nesse momento. E tá tudo bem. Lá, como você falou, no meu começo de carreira, no escritório de advocacia que eu passei, quando você começava a alcançar uma posição de sênior, pleno, né? Pleno para sênior, assim, já começa a ter que responder cliente de bate-pronto, você já tá numa reunião com o sócio do teu lado te olhando, é muito ruim naquela altura lá, por volta dos anos, sabe lá quando, deixa para lá. Você fica numa situação meio constrangedora, né? De falar, não sei, eu tenho que ver. Não, você tem que ter uma resposta para dar. Mas de uns tempos para cá, né? Dependendo muito daquilo que você está enfrentando, se não é algo corriqueiro, se realmente não faz parte do seu dia a dia, se é um tema atípico, é razoável você dizer isso. Até porque a resposta que você vai poder dar depois é que vai ser a resposta que vai convencer ou não a pessoa de que você sabe o que está dizendo. Paty, o tempo está voando, mas.
Tem mais um ponto, só uma passagem que aconteceu que, assim, foi muito legal.
Eu fui um pneu. Quero que você conte histórias.
Tá vendo? É sincronicidade. É isso aí. Não, mas uma época, tem, além da questão do reconhecer vulnerabilidade e tal, e reconhecer que você não sabe, tem uma outra questão também que eu chamo de, eu não, chamam de astúcia política, que é você conseguir, em inglês, é read the room, né? Você conseguir ler o que está acontecendo na dinâmica ali daquele grupo. Então, você está numa reunião, tem, sei lá, cinco pessoas, e você conseguir entender qual é a dinâmica que está acontecendo ali, quem está falando o quê, por quê, e conflitos que existam já pré-existentes entre, né, conflitos que já existam entre duas pessoas, uma pessoa só está falando mais alto porque teve alguma outra coisa que aconteceu entre elas. Você conseguir ler ali o ambiente e escolher as suas brigas. Porque isso, assim, isso é, acho que vem com o passar do tempo, né, com a experiência, mas eu sempre fui daquelas que comprava todas as brigas. Eu defendia tudo e todos, né? A justiça, defendia os fracos e oprimidos e tudo e todos. Até que eu comecei a ver que eu só me expunha a risco à toa. Então, deixa eu contar uma passagem que aconteceu numa das empresas que eu entrei. Era uma empresa que eu entrei que, para variar, como quase todas as empresas no Brasil, existia uma situação lá de um grande risco trabalhista. Como todas, risco trabalhista, risco tributário tem em todas as empresas brasileiras, né? Ou atuando no Brasil. E aí, a gente tinha uma situação que eu já, a minha chefe, que era do exterior, era uma americana, já tinha me falado de um passivo trabalhista que tinha lá, e o presidente da empresa, na época, aqui do Brasil, entendia que não tinha passivo trabalhista nenhum. Eu entrei na empresa, comecei a estudar o caso, enfim, mas eu ainda estava no começo.
Eu só sei que eu recebo uma ligação da secretária do presidente falando assim, o presidente quer que você suba já para uma reunião, para um call. Tá bom, para um call. Vamos lá. Cheguei, não sabia qual era o call, qual era o assunto, quem estava no call, não sabia nada. Cheguei lá, entrei de paraquedas na reunião, porque o presidente chamou, a gente vai. Entrei e aí estavam assim, o presidente e 5 vice-presidentes. Eles estavam na época que tinha aquela aranha, né, conferência telefônica, né, não foi muito.
Ninguém escutava nada daquilo, importante dizer, ninguém escutava nada.
Nossa, ainda mais se era gente que falava inglês com sotaque, a gente não entendia o sotaque, bom, enfim. Eu cheguei lá, estavam os 5 lá, os 6, né, 5 vice-presidentes e o presidente na sala de reunião, com a aranha no meio, eles clicaram no mute da aranha e o presidente vira para mim e fala assim, Patrícia, aqui a gente está com o auditor interno, que era lá dos Estados Unidos, a gente está com o auditor interno na ligação e ele quer saber, ele está falando do risco trabalhista lá que a gente tem, não existe nada desse risco trabalhista, não tem esse risco trabalhista, você só precisa confirmar isso. Aí eu pensei, né, tinha acabado de entrar na empresa, a minha chefe era americana, ficava em Chicago, inclusive, e eu pensando assim, mas eu tinha que lidar no dia a dia com aquele pessoal, eu precisava ganhar a confiança daquele pessoal, porque, claro, afinal de contas, ele era o presidente do Brasil, da empresa no Brasil. Então, eu, naquela saia justa, e eu pensando, o que eu vou falar? Na hora que ele falou isso, eu não falei nada, fiquei quieta, aí ele foi lá e desmutou a aranha. E aí falou, fulano de tal, auditor, Patrícia acabou de chegar aqui, ela vai poder dizer para você que não tem risco. Aí o auditor, que era um outro americano, esperto também, vira e fala assim, então, Patrícia, a gente está falando aqui daquela situação assim, assim, assado, não sei o quê, que você já deve ter visto e tal, que a gente identificou como um risco trabalhista, um passivo trabalhista. A gente queria entender se você chegou a ver esse caso e tal. Aí eu olhei para todos os 6 olhando para mim. Não precisa dizer que todos homens, né? Enfim. Aí cheguei e falei assim, olha... Na verdade, eu entendi que esse é o caso, né? Esse é o risco identificado. Eu preciso estudar um pouco mais a fundo, porque em matéria trabalhista, os detalhes fazem toda a diferença. Então, dependendo dos detalhes de como a pessoa, qual é o relacionamento que a pessoa tem com a empresa, etc. É cheio de detalhes isso, a gente precisa entender. Primeiro, eu preciso ir a fundo nos detalhes para depois eu poder dizer se existe ou se não existe esse risco trabalhista e calcular qual é, porque pode ser que seja muito menor do que esse que vocês estão falando. Então, eu realmente preciso estudar um pouco mais. E foi isso que eu falei. O que que acontece? O auditor não ficou feliz, porque ele queria decidir, ele queria ter a informação, mas ele está acostumado a esperar para ter uma informação mais precisa. Por outro lado...
Ele também dá esse tipo de resposta, né, Paty? Não quero te cortar, mas ele também.
Exatamente. E aqui, pelo menos, eu consegui ganhar um tempo com a administração local. E aí, durante esse tempo, o que eu fiz? Imediatamente, eu entrei a fundo nesse caso e fui fazendo entrevistas ou conversas com cada um dos vice-presidentes separadamente para perguntar sobre um aspecto diferente. E aí, na conversa, assim, entre duas pessoas, eu falava assim, mas de acordo com o que a pessoa respondia. Eu falava assim, mas isso que você respondeu? Então, mas olha só, um juiz que for analisar isso, ele vai poder analisar por esse lado. Será que não tem algum risco aqui? E assim vai, eu fui fazendo esse trabalho de formiguinha com cada um deles. Até que chegou um ponto que todos viram que tinha o risco trabalhista, porque para mim ele era óbvio desde o começo, tá? Mas não interessa, eu precisava tomar esse tempo e ter essas reuniões individuais com cada um, para não expô-los também de cara, de imediato, né, perante o auditor interno dos Estados Unidos. Saia justa, eu estou vendo aqui um comentário, saia justa, super justa, estou acostumado com saia justa.
Não, saia justa e um exemplo maravilhoso de como você contornou, né, Paty? Porque no final, quando você é colocado numa situação como essa, você tem ali, né, você tinha 3 saídas possíveis. Uma era falar, o risco existe. É isso mesmo. Outra hora fala, não, realmente, o risco não existe, não tem nada... Quer dizer, ser levado pela pressão local, que afinal de contas é a mais próxima e é com quem você teria que conviver ali nos próximos dias. Então, existe, imagino eu, uma tendência grande de querer concordar com quem está ali, né? Com o presidente, com os vice-presidentes. E você encontrou um caminho alternativo que pode não ter agradado naquele momento, mas ao mesmo tempo não foi... um problema, você conseguiu contornar a situação, e o que é muito inteligente é que você buscou aliados individualmente para que você pudesse apresentar uma visão diferente da que eles tinham, sem confrontar. Porque imagina esse cenário, eu só posso imaginar, porque afinal de contas eu sou homem, mas a única mulher da mesa com uma posição contrária à do presidente e de todos os vice-presidentes para dizer, não, vocês estão todos errados. É uma situação hostil, né? Muito hostil. Então, eu acho
que... E se quer saber o que foi mais legal? O que foi mais legal de tudo? E que eu só posso dizer hoje porque aconteceu na semana passada. Eu entrei com... Eu mantenho, assim, isso é uma das outras coisas que eu acho que é um baita de um... Uma baita de uma prova de que, por mais que eu tenha feito besteira na vida, algumas coisas eu fiz bem. Eu mantenho relacionamento com todas as pessoas de todas as empresas porque eu passei, até hoje. E, na semana passada, uma dessas pessoas que estava nessa reunião era um dos vice-presidentes, que era um dos que eu mais brigava. Brigava, sim, individualmente, né? A gente tinha disputas de opinião ali, e eu levava fato, argumentos, e ele era ótimo de argumentos, ele trazia outros argumentos, enfim. Tive que entrar em contato por um outro motivo lá com ele a semana passada, e ele falou, nossa, quanto tempo que a gente não se fala, a gente precisa se encontrar esse ano, que não sei o que, quando você vier para o Rio, que era no Rio. Quando você vier para o Rio e tal, bom, eu vou para o Rio na semana que vem, já combinei de almoçar com ele. Então, assim,
legal.
Esses relacionamentos são de longo prazo, porque acho que isso é outra coisa, né? A gente entender que quando o relacionamento é de longo prazo, quanto mais você consegue evitar o confronto, melhor. O confronto, assim, confronto de bater boca, confronto de ideias, isso você vai ter, mas de uma maneira respeitosa, porque quando você pensa em relacionamentos de longo prazo, não adianta você ganhar a batalha, você precisa ganhar a guerra. Você vai perder algumas batalhas, e às vezes é melhor perder batalha e ganhar a guerra.
Que aula de vida, Paty. Maravilhoso escutar você falar isso, porque é realmente uma verdade, né? É aquilo que a gente precisa ouvir. E quanto antes a gente ouvir isso na nossa carreira, eu fico feliz que a nossa audiência está escutando isso de você agora, melhor para essa nossa audiência, né? Melhor ela, com mais velocidade, ela vai poder se portar da melhor maneira. Paty, tem um monte de pergunta no chat aqui. Eu vou pedir desculpa para a nossa audiência, não consigo trazer porque o nosso tempo está esgotando. E a gente tem uma tradição de deixar uma dica de leitura. Fica a primeira dica de leitura, que foi aquela que você disse no início do nosso papo. Vou colocar mais uma vez o link aqui no chat do YouTube, que é o livro Empreendedoras da Lei, é isso?
Empreendedoras da Lei, Estados Unidos.
Estados Unidos, que a Paty é coautora. Se você quiser saber mais sobre esse livro, está aí no chat do YouTube, também estará depois na descrição do episódio. E você tem mais alguma dica de leitura que você pode falar sobre vida real, sobre compliance, sobre o nosso papo de hoje, que você acha que pode enriquecer aí a vida dos nossos ouvintes?
Tem, é um livro que foi lançado na pandemia até, de um pensador maravilhoso holandês chamado Rutger Bregman, chamado Humankind. Eu não me lembro como que é o nome em português esse, mas Humankind, né, é o ser humano. A ideia desse livro é falar sobre natureza humana. A gente está muito acostumado a pensar no ser humano como tendo uma natureza ruim, não é? A gente, quando vê alguma coisa acontecendo, a gente fala, tá vendo? Ó, que péssima que é a natureza humana. A natureza humana é para causar o mal. Tá lá para, enfim, o ser humano, de alguma forma, vai causar o mal. E esse livro, ele é um livro que traz dados e fatos para provar que não existe essa natureza humana ruim. A natureza humana é boa. O contexto pode fazer com que a pessoa tome decisões erradas, ou, lógico, eu estou falando de pessoas comuns, não psicopatas. Psicopatas é uma outra história. Psicopatas são doentes, né? Mas as pessoas comuns, a natureza humana é uma natureza boa. E esse livro tem muitos exemplos sobre a beleza da natureza humana. Então, é assim, é um resgate, eu acho, a gente acreditar que vai dar certo. Vai dar certo. Não é ser Poliana. Vai dar certo.
Essa é uma discussão que daria um belo episódio, né, do LecCast. Talvez trazer alguém que defenda essa mesma linha, ou mesmo você voltar aqui para a gente falar mais sobre isso, e trazer alguém que tem uma abordagem um pouco mais dura disso, de que as pessoas nascem más e é a vida em sociedade que vai polir elas para que elas se portem de determinada maneira, né? Que é realmente aquele senso de ética mesmo que faz a gente agir ou deixar de agir de uma maneira que esteja ao olhar de uma comunidade, de uma sociedade, de outras pessoas que possam impor ali limites sociais, né? Eu me lembro rapidamente da história do Anel de Giges também, que eu ouvi esses dias novamente. Você já ouviu essa história? É o cara que ele encontra um anel que ele fica invisível. Quando ele vira o anel para dentro, ele encontra um anel num cadáver e aí ele tira esse anel e ele põe um anel no dedo e quando ele gira o anel, ele fica invisível para as pessoas. E a partir do momento que ele fica invisível para as pessoas, ele vai, invade o castelo, conspira contra o rei, pega a rainha, faz um diabo, porque ele se torna invisível. E a discussão é justamente sobre isso. Quer dizer, Giges, então, era uma pessoa ruim que agia de maneira correta porque estava ali ao olhar da sociedade. No primeiro momento que ele pôde ficar invisível, do ponto de vista moral, né, daquilo que ele não faria de qualquer maneira, ele não tinha limites. Ele era uma pessoa que ele só estava realmente comportado por conta do olhar da sociedade. E aí a pergunta que vem é essa, né? O que você faria se você fosse invisível? Será que, como está a sua parte moral aí por dentro? Será que você se portaria exatamente da mesma maneira que se porta hoje? Ou tem muita coisa que você não faz justamente porque não é invisível, né? Mas é uma discussão para outros.
Que discussão
que é maravilhosa, né?
Muito boa essa discussão, porque eu acho que uma das coisas que eu aprendi foi assim, a gente tem muita coisa ruim dentro da gente, né? E a gente, o único jeito da gente lidar com elas é a gente olhar para elas, né? Então a gente tem situações em que a gente age de uma maneira errada e a gente precisa olhar com aquele olhar de perdoar, mas também com um olhar crítico de aprender, né? Sim. E quanto mais a gente faz esse exercício, bom, terapia, né? Psicoterapia, que aliás eu recomendo para todo mundo precisa. Terapia é isso, é você enfrentar os seus medos, né? Enfrentar os seus monstros internos, porque todo mundo tem. Isso não tem a ver com a natureza humana ruim, né? São os monstros internos que cada um de nós tem. Quanto mais a gente enfrentar e a gente reconhecer que ele existe, é igual vieses inconscientes, né? Como é que a gente lida com vieses inconscientes? A gente lida conscientizando, tomando consciência de que aquilo existe, e refletindo em cima, né? E tomando 5 minutos lá antes de tomar aquela decisão de ímpeto, né? A gente racionalizando isso e pensando, não racionalizando o errado, mas refletindo sobre aquilo.
Claro.
E quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais, ao mesmo tempo, mais autêntico a gente consegue ser. Parece um paradoxo, né? A gente tem aqueles pensamentos ruins, aqueles monstros, mas a gente quer agir certo e eu reconhecendo que esse monstro existe, eu vou conseguir agir de maneira mais ética. Parece um paradoxo, mas não é. Não. Bom, a vida é um paradoxo, né?
A vida, com esta frase maravilhosa, a vida é um paradoxo. Caminhamos para o nosso encerramento. Paty, quem quiser te encontrar, então, eu acho que Patrícia Godoy.
LinkedIn?
No LinkedIn. É um baita de um rumo para isso acontecer. Paty, obrigado de coração. Foi um prazer enorme te encontrar aqui. Esse papo que poderia levar mais algumas horas, umas taças de vinho e a coisa iria caminhar super bem. Mas quem sabe nos vemos em breve. Compliance on Top, imagina. Você vai estar por lá, certo? Ou não?
Você não acredita? Eu já tinha uma viagem marcada. Não acredito.
Não vai estar com a gente esse ano. Que pena.
Mas eu vou estar em várias outras oportunidades. Relaxa.
Estaremos em Disney.
Só eu não voltar.
Tá bom. Paty, obrigado demais. Foi um prazer, viu? Valeu.
Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre o livro, está aí no chat do YouTube. A Fabiana Garcia está me ajudando aqui para dizer que o livro se chama Humanidade, em português, o livro que a Paty indicou aí ao final, Humankind. E também quero lembrar a você pontos importantes da nossa Like November. Corre lá na Like November, ainda dá tempo esta semana, última semana de desconto para você que já sabe que quer estudar na Like. Tá aqui no chat novamente
o link para que você possa acessar os descontos. 20% de desconto nas formações executivas, um curso do Lodge de presente à sua escolha. Inscreva-se no MBA em Compliance da LEC, últimas vagas, pessoal, não é conversa de marqueteiro vendedor, não, é verdade. Nós temos, neste momento, eu ouso dizer que nós devemos ter em torno de 5 ou 6 vagas disponíveis para esta última turma do MBA, e aí, posteriormente, só quando vier a abrir as turmas de 2025. E, além de tudo, é claro, o Congresso Internacional de Compliance já está com a pré-venda liberada, com o menor valor de pré-venda da história do Full Pass. O que isso quer dizer? O ingresso para 3 dias no Congresso Internacional de Compliance nunca, eu repito, nunca foi tão barato. Então, se você é daqueles que fala, ah, eu queria ir no Congresso, mas é caro, eu queria ir no Congresso, mas eu não consigo, esta desculpa acabou. Você vai ter que arrumar outra desculpa ou você vai ter que acessar o link aí, lec.com.br/lec-novembro, e fazer a sua inscrição. Também pode acessar o site do Congresso em congressodecompliance.com.br. Gente, obrigado, foi um prazer estar com vocês. Nos vemos muito em breve na próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Like, segue aí a LEC no YouTube, deixa o sininho ativado para receber os comunicados quando os novos conteúdos estiverem no ar. E no Spotify, é só sair agora desse episódio, avaliar o LECcast e voltar para escutar o próximo. Gente, valeu, até breve, obrigado.